Sejam bem-vindos ao podcast da IMV.
E eu quero ministrar uma palavra ao seu coração, que é algo que Deus, de uma certa maneira, Ele tem trabalhado ao meu coração, o coração da minha família, já há um bom tempo. E é uma área na qual Deus também tem nos feito mergulhar um pouco mais profundo em alguns princípios de Deus, quando nós entendemos que viver princípios é viver debaixo de uma atmosfera de bênção. Eu queria começar com vocês, antes de citar os textos bíblicos, falando com você a respeito de algumas sentenças de fé, que é importante nós entendermos. Hoje pela manhã eu estive dando uma sala de escola dominical, foi um momento tão gostoso. A Annalise estava aqui de manhã, né, Annalise? Foi legal, não foi, Annalise? A gente teve um bate-papo bacana, nós falamos sobre amor. E nesse bate-papo mesmo, solto, nós conversamos a respeito de algo que tem impactado a minha vida, quando de verdade eu comecei a entender que Deus é um Deus de absoluto. Eu já disse isso para vocês há um bom tempo, vou falar de novo. Porque o que significa entender que Deus é um Deus de absoluto? Significa dizer que Deus, Ele é. E se Deus, Ele é algo, Ele não é aquilo que é oposto àquilo que Ele é. Por exemplo, a Bíblia fala que Deus, Ele é amor. A Bíblia não fala que Deus, Ele se esforça para amar. A Bíblia, ela revela que Deus, por ser amor, tudo que Ele faz em amor. E se tudo que Ele faz em amor, e se Ele ama a mim, Ele ama você, de verdade Ele ama? Então, o amor de Deus por mim e por você não está condicionado àquilo que eu faço ou deixo de fazer a Ele. E o amor de Jesus não está condicionado nem para mim, para você, pela quantidade de vezes que eu acerto, ou diminuído pelas quantidades de vezes que eu erro. Existe uma falácia na mente de muitas pessoas, que elas acreditam, elas agregam o seu próprio valor, o valor que elas dão a si mesmas, por aquilo que elas julgam se eu faço certo ou se eu faço errado. Eu tenho ouvido muitas pessoas dizendo a respeito de si própria que não se valorizam a si mesmo. Muitas pessoas dizendo que eu não tenho valor. E lógico que quem acha que não tem valor, ele acha que não tem jeito para ele, que tudo está perdido para a vida dele. Essa é uma grande falácia, essa é uma grande mentira que foi pulverizada na mente de muita gente através de Satanás. Porque, veja comigo, se Deus é amor e de fato Ele é amor, nunca passou na mente de Deus criar a mim ou criar a você para que nós sofrêssemos, para que nós tivéssemos qualquer mazelas, seja na saúde, seja em relacionamento, seja em que área for. Deus nos criou por uma prosperidade, gente. Deus nos criou para dar certo, é isso que eu tenho falado com vocês. Deus não criou você para dar errado. Agora, se Deus nos cria, e se nós somos feituras das mãos de Deus, então é importante você entender algumas verdades para você compreender o que eu vou pregar hoje para você. É importante você entender então o seguinte: se eu sou uma criação, então quem me fez é meu dono. Quem me fez, Ele me programou. Ele me criou com um propósito. E quando Ele me cria com um propósito, Ele me criou dentro de uma expectativa do coração dEle. E quando Deus, Ele fez a mim e fez a você, Deus fez debaixo de uma expectativa de bênção. A mim e você. Você pode ler vários textos da Bíblia, por exemplo, quando o Senhor Jesus, Ele fala buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Ele fala para o homem olhar ao que está ao entorno, ele perceber como que Deus, Ele cuida dos pássaros, Ele cuida da erva do campo, cuida dos lírios. Ele termina essa explanação dizendo: vocês têm muito mais valor a uma ave, a uma planta, e Deus não cuidará de vós. Mas nesse tempo, Jesus nos provoca uma reflexão, porque Ele fala assim, Ele começa dizendo: buscar em primeiro lugar. Então Ele fala assim: algo tem que ser que te consuma, algo tem que ser que te impulsione, algo tem que tomar você de uma maneira que você faça de tudo para alcançar algo. E Jesus fala que isso tudo meu e seu deve ser buscar o seu reino. E quando nós falamos de reino, por isso eu estou falando muito de cultura com vocês, porque 2020 nós vamos falar muito sobre paternidade. 2020 é o ano da paternidade. E nós vamos trabalhar sobre vocês, sobre uma cultura do reino, de um pai, que gera uma proteção de paternidade. E quando eu falo de reino, reino ele evidencia valores, princípios, ideias, linguagem, comportamento, vestuário. Então, economia. No reino se faz negócios no reino. No reino, as coisas têm valor no reino. Então, o reino de Deus é a ação abrangente de Deus cuidando de todos os seus. E de uma maneira que ele produz um bem-estar a todos os teus filhos e filhas, que sou eu e você. Então, o pai, ele é dono de tudo. O pai fez tudo. E o pai fez tudo para receber a mim e receber você no lugar do qual chamamos de paraíso. O pai criou todas as coisas. E o pai, quando ele criou todas as coisas, ele proveu o nosso sustento. Porque o pai falou o seguinte: eu acredito que nesse paraíso, acredito mesmo, que a gente podia comer o que quisesse comer e ninguém ia ficar com problema de saúde. Não ia haver nem obesidade e nem magreza. Ia haver algo saudável. Eu acredito que nesse lugar do paraíso, porque Deus falou assim: você pode comer de tudo que você quiser comer e quantas vezes você quiser comer. Eu vou brincar, tá? Uma vez o bispo Mano, brincando com a gente, ele falou assim: quando, se alguém partir primeiro para a glória, nós vamos marcar um ponto de encontro. E para ele o ponto de encontro era encontrá-lo na rua de Coca-Cola, debaixo de um pé de picanha. Ele fala assim: então lá no céu, nós vamos nos encontrar no rio de Coca-Cola e debaixo do pé de picanha. Bom, pastor, isso tem lá no céu? Sei lá, eu acho que não. Mas ele quer dizer o seguinte: se algumas coisas nessa terra são tão boas, como tomar uma Coca-Cola, eu não gosto de Coca-Cola, substitui para algo que você gosta. Ou comer uma picanha, que é tão gostoso, né? Então ele está falando o seguinte: poxa, o céu vai ser infinitamente melhor. Agora, o céu foi planejado para mim e para você. E o céu, de uma certa forma, era o paraíso. E a desgraça toda aconteceu quando Adão e Eva, eles pisaram na jaca, né? Eles fizeram o que não deveria ser feito. Eles realmente comeram daquilo que Deus disse para eles não comer. E eles sofreram consequência. E porque todos nós somos oriundos de Adão e Eva, nós pagamos as consequências. E por isso, nós estamos vivendo momentaneamente, principalmente aquele que não está em Cristo, aquele que não vive debaixo da atmosfera de um reino, ele está vivendo a vida de miséria. E pior, ele acredita que não tem jeito para ele. Mas Deus é tão bom, Deus nos ama tanto, que o coração de Deus é movido em generosidade. Olha para o seu irmão e fala assim: o coração de Deus se move em generosidade. Gente, uma outra coisa, Deus fala assim: Deus ama a quem? Deus ama a quem? Tá? Com alegria. Ó, veja, Deus não ama quem dá, Deus ama quem dá com alegria. Há uma diferença. Porque eu posso dar algo interessadamente, é isso? Em querendo algo em troca. Eu posso dar algo querendo me exaltar. Mas quando eu dou em alegria, não tem dor, não tem peso, não tem pesar, tem alegria em liberar. Agora, se Deus ele ama quem dá com alegria, ele é a expressão do amor, e a expressão do amor de qual é Deus, ele é absoluto em amor. Então uma das coisas que Deus ele é amor e ele faz por ser amor é abençoar com porções de alegria. Então Deus ele é abençoador por natureza. Porém, Satanás ele tentou roubar isso do homem e da mulher. Ele tentou tirar da sua mente, da minha mente, os absolutos de Deus, para nos manter presos e cativos das suas histórias, das suas mentiras, para roubar de mim, de você. Por isso ele é conhecido como ladrão, para ele roubar de mim e de você as bênçãos de um pai que ama você. E ele faz isso, gerando em mim, gerando em você, gerando em nós uma consciência contrária à verdade libertadora do Evangelho. O Evangelho também é conhecido como as boas novas. Veja, então, uma estratégia de Satanás é paralisar você dentro de você, gerando em você uma crença totalmente antagônica, diferente ao avesso da verdade de Deus. Porque se ele te gera, a você e a mim, a acreditar na mentira dele sendo mascarada de verdade, ele aprisionou a mim e você de vivermos debaixo do fluxo abençoador de Deus para a nossa vida. Você está entendendo? Está me seguindo aqui? Por isso Jesus, ele disse assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Por isso Jesus também disse que ele é a verdade. Veja, Jesus, ele é absoluto, ele é a verdade. Então Jesus está dizendo o seguinte assim: olhem para mim, eu sou a verdade, eu não minto. Eu sou a verdade que você procura. Eu sou a verdade que te liberta. Eu sou a verdade que destrava em você o fluxo das bênçãos de Deus na sua vida. Então, o que é uma cultura? Para você entender o peso de uma cultura, a cultura de um reino. O peso de uma cultura é o peso de uma cultura que forma filhos maduros de Deus, entendendo quem são, discernindo a sua identidade, conhecendo a sua herança e sabedor da sua responsabilidade. Quando a igreja, ela entende e ela anda no fluxo da mentalidade do reino, essa igreja, ela se torna imparável. E essa igreja se torna uma igreja revolucionária. Por que revolucionária? Porque ela traz o ambiente do céu para a terra. Ela muda culturas. Ela muda situações familiares. Ela muda situações comportamentais, da saúde. Ela muda tudo. Porque na cultura do reino, nós estamos diante da sabedoria que é o Espírito. E as novidades que o Espírito Santo de Deus traz para nós. Então, nessa cultura, quando nós somos forjados debaixo desse alinhamento profético, ou esse alinhamento apostólico, quando nós somos alinhados diante disso, então tudo em nós é um fluxo de bênção. Tudo em nós, e tudo que eu tocar, vai ser abençoado. Aonde eu botar as plantas do meu pé, é aquilo que Deuteronômio diz, é abençoado. É onde eu tocar as minhas mãos, é prosperidade que vai acontecer. E eu sonho com isso, porque numa igreja, dentro desse modelo do reino de Deus, vivendo o chamado que a gente diz apostólico e profético, essa igreja, ela enche as coisas de novidades. E ela tira pessoas, situações, cidade, de situações de escravas, de trevas. Porque nós começamos a corresponder aquilo que de verdade nós somos. Agora deixa eu te explicar algo. Deixa eu explicar algo. Do mesmo tempo que Deus quer enriquecer a mim e você com as verdades de quem Ele é e das verdades do reino, da mesma maneira que Ele está interessado como um bom pai de sentar do meu lado, ou chamar a mim e você para sentar ao lado dele. Vem cá, Paulinha. É como mais ou menos o seguinte: o pai que tem prazer no relacionamento. Então o pai, ele chama o filho para andar com ele. E aí o filho: vem, filhona. E aí, filha, tudo bem? Puxa, como você está linda. Está cheirosa. Filha, esse cabelo seu ficou espetáculo. Puxa vida. Filha, conta para mim, como é que estão as coisas? Ah, aquele meu patrão, ou aquele meu marido, ou aquele meu pastor, ou aquela minha pastora, quando a gente vai começar a reclamar das coisas, ele escuta aquilo e, como pai de novidade de vida, ele fala assim: filha, tudo que eles falaram com você não define quem você é. Porque você é aquilo que eu afirmo que você é para mim.
Amém.
E filha, e você como filha minha, você me representa quando você nunca fecha o ciclo de bênção na vida de quem te persegue. Mas principalmente quando você libera o fluxo de bênção simplesmente naqueles que não creem em mim. Filha, você foi chamado para viver nessa terra para ser diferente desse mundo. Porque você me expressa nesse mundo.
Uau.
E aí o filho, ele enche o coração dele. Ele fala assim: puxa, papai, eu sou igual a você. Quando eu crescer, eu quero ser igual a você. E aí o filho, ele vai encher o coração dele de alegria. Quando o pai falar para ele assim: filha, tu arrebentou, hein? Meu Deus. Olha aquela família que você entrou. Há muito tempo eu estava vendo Satanás prendendo elas. Você entendeu que ali existe um ciclo de cativeiro. Olha aquela situação de abuso, violência, de filhos bastardos, aquela situação de suicídio, aquela situação de depressão, aquela situação tudo. Olha, aquilo vem de anos e anos. Mas eu estava esperando alguém que me representasse diante dessa família, para que pudesse trazer algo novo.
Amém.
E você arrebentou, filha, você me representou direitinho. Agora olha como essa família está vivendo. Aí o filho enche o peito, fica feliz. Porque a maior felicidade de um filho é agradar o coração de um pai. E aí a gente estava falando aqui, agora de manhã, eu estava explicando o seguinte: Deus é absoluto em amor. Eu não sou absoluto em amor. Eu esforço para amar. Porque, veja, se você é absoluto em amor, tudo que você faz é fluxo de amor. Então você não tem dificuldade com ninguém. Você não tem dificuldade com o que as pessoas falam de você. Você não tem dificuldade com as pessoas que traem você. Você não tem dificuldade com nada disso, porque você é absoluto em amor. Então você, simplesmente por ser absoluto em amor, você nunca vai despejar ódio. Você só despeja amor. Porque o Pai, aí ele vai nos ensinando para nós amarmos os nossos inimigos, porque ele é absoluto. Mas quando ele fala isso comigo, com você, então ele está querendo levar a mim e a você a um processo de crescimento. É quando nós nos esforçamos para amar. E não há nenhum problema de você se esforçar para amar. O que você não pode deixar é de amar. E quando eu vou fazendo isso, então eu vou entendendo que eu estou num processo de me parecer com ele. E aí eu vou fazendo as minhas escolhas conscientes com ele. E dizia para eles aqui o seguinte, algo que eu já falei para minha esposa, já falei para algum de vocês: a minha vida pregressa sem Jesus era uma vida muito vagabunda. Eu era muito mulherengo. E hoje, casado, homem de uma única mulher, hoje, pai, que representa um caráter de idoneidade para os meus filhos, hoje, em momentos que eu sou tentado, eu só não caio num pecado porque eu amo demais o Jesus. Porque para mim é inconcebível entristecer o coração do meu pai. Eu não tenho medo de ir para o inferno. Eu só não quero magoar o coração do pai. Então, a única questão minha, que eu digo para você, com sinceridade, não estou dizendo que eu sou perfeito, não estou dizendo que eu não erro, eu erro bastante. Você conversa com a minha esposa, ela vai te falar os 10 erros mais clássicos do meu marido. Amém, pode sentar lá, filha. Então, veja. Mas eu estou sendo esticado. Eu estou sendo confrontado. E todas as vezes que eu sou esticado, que eu sou confrontado, eu tenho uma oportunidade de responder em amor. Então, já não é mais por medo do castigo. É simplesmente para manter um vínculo de um relacionamento. E quando a gente entende isso, você vai compreender o seguinte, que o cristianismo é amor. E não existe amor fora do cristianismo. Não existe amor fora do cristianismo. Ah, se você não sabe, eu amo essa pessoa. Mentira. Você não ama essa pessoa, você ama você. E você está com essa pessoa, na maioria das vezes, por aquele benefício que ela te proporciona. Te provoco, vou te provocar aqui. Quantas pessoas você disse que amava e hoje você odeia? É grave mesmo. Grave isso no seu coração. Então veja, o amor só é vivido no cristianismo, porque só no cristianismo alguém vai para uma cruz para morrer por alguém que não merece. Só no cristianismo alguém dá sua própria vida para morrer por alguém que não merece. Agora, nós somos uma família cristã, então nós precisamos ser desenvolvidos em amor. Por isso Deus está nos esticando em amor. Está entendendo isso? Compreendeu isso? Amém? Então, se Deus ele é absoluto, eu estou me performando a cada dia mais parecer com Ele. Eu estou a cada dia me tornando mais semelhante a Ele pelas decisões que eu faço na minha vida. Deus me dá uma oportunidade de ser igual a Ele. E algo que eu já disse para vocês, vou reafirmar. O plano de Deus nunca foi salvar você, porque o Pai nunca criou você para ser perdido. O plano de Deus é que você seja a imagem e a semelhança dEle. Mas para que você possa viver o plano original, ou a origem, ou o propósito original, Ele precisa salvar você. Então a salvação é para te fazer retornar para viver uma origem ou um propósito. Se você tem um cristianismo como apenas um lugar que te tira do inferno para te colocar no céu, você vai deixar de viver a abundância do seu Pai que te ama aqui e agora nessa terra. Ok? Dá para a gente brincar um pouco mais sobre isso, dá para a gente pregar um pouco mais sobre isso, né? A gente vai entrar na graça, nós vamos entrar no amor de Deus, né? A gente já pregou bastante, fizemos uma série sobre isso. A partir do ano que vem nós vamos falar mais sobre isso, tá legal? Eu quero ministrar isso mais ao seu coração, quero fazer você entender essas coisas, eu quero crescer com você a respeito dessas verdades. Mas hoje eu fiz uma introdução para dizer a você o seguinte: eu preciso falar de algo muito sério com você. Eu preciso tratar de um assunto que a maioria das pessoas não gostam de ouvir o assunto. Eu preciso olhar no teu olho agora para dizer algo que vai abençoar você. Como você lida com o seu dinheiro? O seu dinheiro é altamente espiritual. Então você vai abrir agora o texto de Lucas, por favor. Eu incentivo você a permanecer até o final. Vai valer a pena. Tá bom? Amém? Fala com o irmão, com o pastor que diz que vai valer a pena. Porque às vezes a gente fala isso, aí você fala assim, não quero ouvir. Aí te dá um negócio, você começa a sentir sede. Sua bexiga fica solta, né? Aí você começa. Não, isso não vai acontecer com você. Eu repreendo o demônio da bexiga. Amém. Então vamos lá, Lucas, capítulo 16, a partir do versículo 10, tá bom? Quem é fiel no pouco também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco também é injusto no muito. Se, pois, não vos tornastes fiéis na aplicação das riquezas de origem justa, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Se não vos tornastes fiéis na aplicação do alheio, quem vos dará o que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, porque há de aborrecer um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas e algumas tradições a mamom. Tá legal? Quem tem na Bíblia aí a tradução de mamom? Faz assim. Quem tem? Ok, ali em cima. Abre um outro texto para mim, por favor. Agora, 1 Timóteo, por favor. 1 Timóteo, capítulo 6. 1 Timóteo, capítulo 6, e o versículo 10. Achou? Diz assim: porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmo se atormentaram com muitas dores. Forte, né? Então, Paulo falando para Timóteo. Essa ministração que eu vou liberar sobre o teu coração, eu fui ministrado por ouvir o pastor Theo Hayashi, do movimento da Igreja Monte Sião. E sentamos eu e o Vitor e o Alexandre, debaixo de uma escuta de Deus, entendemos algo para poder falar com vocês. Então, nós trabalhamos alguns sermões, alguma série para desenvolver com vocês. E ouvindo sobre o assunto, mexeu muito comigo essa mensagem. Então, a base dessa mensagem é uma mensagem que eu fui recebido pela graça, né, do Senhor, através da instrumentalidade do pastor Theo Hayashi, e estou ministrando também um pouco disso que eu recebi. Depois, se você quiser, buscar no YouTube, está lá, Tel Hayashi, Dois Senhores, tá? Aí você vou falar algumas coisas, outras coisas mais, mas você, se você tem interesse, depois escuta também essa ministração. Bom, primeira coisa que a gente precisa entender, então está lá, né, no texto de Lucas que nós lemos, e o texto de Lucas, ele nos traz uma percepção muito interessante, porque o texto de Lucas, ele coloca Mamom na prefiguração de um Deus. Ele diz que Mamom, ele toma o lugar de um Deus. Ele afirma que ou nós servimos a Deus, ou nós servimos a Mamom. Mamom, ele é um Deus. E ele fala sobre a quem servis. Então, uma característica de quem se torna Deus ou Senhor da vida de alguém é quando ele faz servos, quando ele faz seguidores. Então veja, se Deus é o meu dono e meu Senhor, então eu sou servo do Senhor, amém? Glória a Deus. Mas se eu tenho seguido o princípio de Mamom, então Mamom, ele se torna o Senhor da minha vida. E se ele se torna Senhor da minha vida, eu me torno servo, servil a ele, aos seus planos e aos seus propósitos. Então, olhando para Lucas, você começa a perceber uma seriedade a respeito do que a Bíblia afirma sobre a maneira pela qual nós lidamos com os recursos, com as finanças, com o dinheiro. A Bíblia fala muito, mais de 1000 vezes ela vai falar sobre economia, dinheiro, administração, posses. Falei isso, na última domingo que eu preguei, eu falei isso com você. A quantidade de vezes que a Bíblia afirma sobre isso. Então veja, então Mamom, ele é uma figura que se opõe a Deus. Eu falei com você que Mamom quer escravizar, ou o diabo quer escravizar o povo dele na sua consciência, gerando inverdade e roubando de mim e de você aquilo que Deus quer liberar sobre mim e sobre você. Uma coisa que é verdade, se você pudesse escrever agora e falasse assim, o que você quer para 2020? Olha, eu tenho certeza que boa parte de cada um de nós iríamos falar o seguinte, eu quero ganhar dinheiro. Talvez você não falaria isso claramente, mas você falaria assim, eu quero trocar de carro. Eu quero comprar uma casa. Eu quero viajar mais. Não é? Verdade? Eu quero ter mais cabelo. Amém? É? E tá bonito esse topete, hein? Eu quero ter mais cabelo. Eu quero fazer uma plástica. Ah, eu quero comprar uma calça. Eu quero fazer uma viagem top. Eu quero ir para Macuco. É top. Eu quero ir para Macuco. É. Nós vamos trazer para você uma novidade. A partir de janeiro, aqui na IMV, nós vamos dar uma oportunidade para que você vá a Israel. Então, olha que legal. Nós vamos organizar uma caravana para Israel, Turquia, Egito e Israel, Jerusalém, no início de 2021. Aí a maioria de nós fala assim, eu sonho um dia ir para Jerusalém. Quem já sonhou ir para Jerusalém? Poxa, que legal. Agora, isso é bacana. Agora, isso tudo você vai precisar de quê? Cash. Você precisa disso? Você precisa disso? Você precisa disso? Você precisa disso? Vamos ver se a gente precisa de dinheiro. Agora, veja. Então, diante disso, a gente precisa ir para um local onde nós entendemos uma cultura, que é a cultura de Mamom. Nós vamos para Gênesis agora, capítulo 11 de Gênesis, por favor. Você vai lá para Gênesis, capítulo 11. Olha uma cultura dominante de Mamom sobre a vida de pessoas, sobre a vida de gerações. Aqui tem uma mentalidade. Eu quero que você olhe a mentalidade, tá bom? Vamos ver essa mentalidade aqui. Vamos. Quase agarrou as folhas tudo aqui. Gênesis 11. Ok. Quem já ouviu falar da Torre de Babel? Torre de Babel tem origem de Babilônia. Babilônia é coisa boa ou coisa ruim? Ixi, terrível. Mas vamos lá. A partir do primeiro versículo fala assim: ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem. Meu Deus, fala assim, meu Deus. Eu te falei que a cultura é feita de linguagem? Está todo mundo falando uma mesma coisa, hein? O que, que eles estão falando? Vamos ver. E uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram como a planície na terra de Sinar e habitaram ali. Eles disseram uns aos outros: vinde, façamos tijolos, queimê-los, vamos queimá-los bem. Isso. Os tijolos vão nos servir de pedra e o betume de argamassa. Disseram: vinde. Olha aqui o que eles estão falando. Olha a mentalidade. Vinde. O que, que eles falaram? Vinde. Está aqui não? Vê lá. Vinde. Qual é essa mentalidade que eles estão querendo construir? Não, uma torre para chegar no céu. Para quê? Tornar célebre o quê? O seu próprio nome. O princípio de Mamon, que é oriundo de Babel, de Babilônia, a mentalidade dominante é o seguinte. Qual que é? Vamos fazer algo, vamos fazer um monumento para edificar nosso nome. E nós vamos fazer algo que nunca ninguém fez. Nós vamos fazer uma torre tão grande, tão grande, tão grande, que ela vai tocar os céus. Por que tocar os céus? Porque não tem como. Ninguém vê a torre. E quando eles olharem para a torre, eles vão perguntar assim: quem fez isso? E nós vamos falar assim: nós edificamos essa cidade. Nós somos o dono da cidade. Nós mandamos nessa cidade. Veja, você conhece a história, final da história? E você sabe que Deus, ele veio confundir a linguagem. E a partir do momento que Deus, ele vem confundir uma linguagem, o povo se dispersa. E o povo agora vai sair cada um para um canto. E a história vai correr até o dia que nós vamos chegar lá em Pentecostes. E lá em Pentecostes, um monte de gente falando um monte de linguagem distinta. E de repente, quando o povo está no cenáculo, aí vem a cultura do céu. E quando eles estão parados lá 10 dias, confinados no lugar, orando, contando o testemunho de Jesus, perseverante na oração, unânimes no Senhor, a Bíblia fala assim comigo, fala assim: de repente. Não, fala assim: de repente. Fala de repente, bem empolgado. De repente algo louco aconteceu. O que, que aconteceu? A cultura veio. E eles foram possuídos do Espírito Santo de Deus. E agora todos eles estão falando uma nova linguagem. De onde veio essa linguagem? Do céu. E quando essa linguagem do céu veio, o que, que essas pessoas fizeram? O que, que eles anunciaram? A torre que eles estão construindo. O que, que eles estão anunciando? O esforço deles. O que eles estão anunciando? Que agora nós vamos fundar uma igreja. Nós vamos fundar uma igreja ou vamos fundar uma cidade celestial. Agora nós vamos criar o reduto dos crentes. O que, que eles estão anunciando? O que, que eles estão anunciando? Olha, vote em mim. O meu número é 77223344 e a sua vida vai mudar. O que, que eles estão anunciando? Vai, gente, você sabe o que, que eles estão anunciando. O reino de Deus. Agora eles não anunciam o reino de Deus em palavras. Eles anunciam o reino de Deus em atitude. Agora eles não apenas falam de cura, eles curam. Agora eles não falam de amor, eles amam. Agora eles não falam mais, eles são, eles fazem. Eles são dilatados, eles se transformam em verdade. Agora tem testemunho. Agora eles se dão, eles se oferecem. Eles abençoam a todos. Entrou uma linguagem do céu na terra. Entrou uma linguagem que sacudiu os ditames da terra. Entrou uma linguagem que fez com que essas pessoas fossem taxadas de pessoas que são agitadores, baderneiros, vagabundos. Mas essas pessoas começaram a transformar o mundo porque estavam nele uma linguagem. E não precisa ir longe para que você perceba que, ainda que você não goste de ouvir sobre esse assunto, mas a Bíblia fala desse assunto. Essa linguagem entrou neles, que eles eram a verdade, que eles começaram a vender tudo que tinham e colocavam aos pés dos apóstolos e serviam. Tudo deles serviam para servir. Você pode falar assim, uau. Fala assim, meu Deus. Tudo deles serviam para servir. A linguagem do céu te faz de você um abençoador. Alguém que serve alguém. Alguém que é útil para alguém. Alguém que acredita em alguém. E alguém que se doa a alguém. Essa é a igreja de Jesus. Agora, para esta igreja, que utiliza a linguagem do céu, que anda na cultura, que gera um ambiente da bênção, uma característica dessa igreja é o amor. Ora, se Deus ele é Senhor e nós servimos a Deus, então nós servimos ao Deus de amor. Agora, o Mamon não é o Deus de amor. O Mamon é o Deus dos interesses exclusos. O Mamon é o Deus do eu, do egoísmo, da retenção, do benefício próprio. Porque ele é antagônico. Veja algo. Algumas pessoas se firmam pelo que eles possuem para definir quem eles são. Ok? Por exemplo, você é uma pessoa de muitas posses. Glória a Deus. Só a Sara recebeu. Eu fico assim maravilhado quando as conversas que nós temos. Você já deve ter tido essa conversa. Você vai sair de férias e você vai para Cancún. Pega a visão. Você chegando lá em Cancún, como eu liberei uma palavra profética, você vai encontrar com mais um monte de gente que creu como você. E você vai esbarrar em Cancún com Muriaé. Está lá em Cancún. Eles não vão mais para Guarapari, estão indo para Cancún. Aí você chega lá e você esbarra com alguém. Você esbarrou com alguém. Aí, assim, você não queria encontrar ninguém em Cancún, né? Mas para você não ser indelicado, você esbarrou com alguém. Você fala assim, oh, e aí, quanto tempo? Tudo jóia? Pai, você está sumido. E aí? Poxa, o seu filho deve estar grande, hein? Me dê conta, meu filho já cresceu. Meu filho formou. Meu filho é o quê? É doutor. Ah, e aí, como é que ele está? Está bem. Está muito bem. Ah, o meu filho agora tem casa. Eu estou na casa do meu filho. Meu filho tem casa em Paris. Meu filho agora acabou de comprar um carro. Meu filho está muito bem. Muito bem, meu filho. A gente tem a péssima evidência de estar bem por aquilo que você possui. A gente olha para a pessoa e fala, você está com um carro bonito, ele está bem. Você está morando bem, ele está bem. Você está viajando, ele está bem. Porque, consciente ou inconscientemente, nós valorizamos as pessoas e nós mesmos por aquilo que nós possuímos. E nós estamos dizendo que a pessoa está bem por aquilo que ela possui. Mas você conhece alguém que tem muito e está arrebentado? Então, só por você conhecer mais de um, a sua tese caiu pelo chão. Por quê? Porque o ser humano tem o péssimo hábito de se identificar por suas posses. Por isso nós temos crise de identidade. Por isso nós temos tanta gente corrupta. Para poder afirmar ser uma pessoa, ele precisa passar por cima de você. Ele precisa conquistar o que você tem. Porque eu sou invejoso, então você não pode se dar bem. Quem tem que se dar bem sou eu. Você conhece alguém que, por exemplo, você está lá. Eu brinquei com você, brinquei falando sério, né? Quem quer casar em 2020? Aí de repente você está aí, né? Mais ou menos como o Juninho estava um dia na vida dele. Cadê o Juninho? Lembra do Juninho? Posso falar do Juninho? Posso? Pode. O Juninho viveu uma fase, meu amigo, nem paquera rolava pro lado dele. O cara lançou ficha para um monte de lugar. Pá, 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 pá. Ele estava desesperado para arrumar alguém para namorar e depois casar. Aí chegou a Thaís. Não é verdade? Chegou a Thaís. O Juninho é um cara legal, o Juninho é um cara bonito. O Juninho é um menino sério. Mas ele passou uma fase ruim. Como um dia eu passei uma fase ruim. Aí Deus presenteou o Juninho com a Thaís e presenteou a Thaís com o Juninho. Deus falou assim: stop, segura a tua onda, varãozinho. Eis que eu tenho para ti uma coisa sobremodo excelente. Aí chegou a Thaís. E a Thaís também estava numa ruim. A Thaís também só pegava encrenca. Aí ela falou assim: eis que vou fazer algo novo na sua vida. Te farei conhecer aquele que eu preparei para ti. Ela conheceu o Juninho. Casaram. São felizes para sempre. Mas talvez você está nessa aí de querer arrumar um namorado. Né? Você está nessa aí de querer casar. Isso é bom. Isso é muito legal. Aí, já rolou com você o seguinte? Aí você se acha bonitão, né? Você, não, vamos lá. Você se acha o mais bonito e a mais bonita do pedaço. Aí aquela pessoa que você julga o mais feio ou a mais feia do pedaço, conhece um homem bonito ou uma mulher bonita, casa, você fica para trás. Aí você fala assim: meu Deus, Deus está de brincadeira comigo? Não, não pode. Que isso? Eu estou aqui me sacrificando na igreja. Estou fazendo 7 passos para encontrar o meu marido. Eu estou subindo no monte. Eu estou jejuando. Estou fazendo musculação. E aquela baranga foi, conheceu aquele homem que eu queria para mim. Casou com ele. Quantos de vocês já fizeram isso? Ou conhece alguém que já fez isso? Hã? Meu Deus! Qual é esse rolo? Esse rolo é você achar... Olha, presta atenção. Esse rolo é você viver para uma afirmação em quem você é em comparação com uma outra pessoa. Esse rolo é que você ainda não descobriu o valor que você tem. Você ainda não descobriu quem você é. E você ainda não descobriu que você é precioso demais. Então você está se diminuindo. E está dizendo que o outro é melhor do que você. Só porque ele casou em 2019. E você está ficando patitinho. Qual é o grande rolo? Nós estamos tentando afirmar quem somos pelas coisas que nós possuímos e pela comparação que nós fazemos. Por que eu ando à paternidade? Porque você é um filho e uma filha de Deus. Agora veja uma coisa aqui. Isso eu queria falar com vocês. Deus é o absoluto, não é? Se Deus é absoluto, quem é o parâmetro para nós olharmos? Jesus. Jesus é o parâmetro. Se Jesus, ele já conquistou para mim tudo, então eu tenho tudo. Vem cá, você tem tudo. Não, não tem, porque eu não estou vivendo com tudo. É porque você não atingiu a consciência de que você é filho e tem tudo. Agora, preste atenção. Existem algumas coisas que Deus só vai liberar para mim e para você se você tiver maturidade para receber. Tem coisas que Deus não pode dar para menino. Tem coisas que Deus não pode falar para criança. Por isso, na maioria das vezes, os filhos encontram um pai que põe limite. E encontram um pai que trabalha com ele disciplina. Por isso, os filhos que sou eu e você, em muitos momentos da fase da nossa história, nós passamos por momentos difíceis. Mas os momentos difíceis são momentos da mão de Deus para forjar o meu e seu caráter. Porque se ele não forjar o meu e seu caráter, não tem como ele te colocar para presidir coisas grandes. Você é dono da firma. Você possui tudo. Tudo é seu. Agora veja, ou você vai andar na mentalidade que tudo é meu, mas eu não mereço. Ou você vai andar na mentalidade tudo é meu e eu estou me preparando para assumir aquele lugar. O que você acredita é o que te funciona. Aquilo que você acredita é aquilo que faz você viver. Se você não acreditar nisso, você não olhar para Jesus e falar assim: poxa, eu sou filho de Deus vivo, Jesus é o meu Salvador, também é meu irmão, ele é meu paradigma, ele é o homem perfeito, eu quero ser igual a você, Jesus. Você, aí eu fico tarado, eu quero Jesus, eu fico alucinado, eu quero Jesus, tudo me leva para ele. Todas as coisas me impulsionam para ele. Eu pergunto a ele: Jesus, como é que eu vou namorar? Ah, Jesus, como é que eu vou tocar meus negócios? Jesus, como é que eu vou relacionar com as pessoas? Jesus, me ensina. Eu quero ser igual a você. Jesus vai te ensinando. Você vai sendo esticado. E você vai sendo amadurecido. E de repente as riquezas, elas começam a vir com você com uma profusão tão grande. Porque você se torna um canal para abençoar nações e gerações. Então, meu irmão, aquilo que começou pequeno, aquilo que começou na dúvida, aquilo que começou na timidez, aquilo que começou cheio do serás, aquilo que começou tão pequeno, mas porque eu faço de Jesus o meu referencial, e eu busco viver como Ele, e seu discipulado. Por isso, não acredite em quem chega para você e fala mal de discipulado, porque a pessoa que fala mal de discipulado com você não tem juízo cristão, é um religioso que não entendeu que vida cristã é feito de discípulos e discípulas. Você pode questionar métodos, mas você nunca pode dizer que o discipulado não é o cristianismo. Então eu me torno semelhante a Jesus. E como eu me torno semelhante a Jesus, eu me torno um fluxo de bênção. E todas as pessoas que estão ao meu redor serão abençoadas. Não sairão da minha presença sem as mãos vazias. E quando estou falando mãos vazias, não estou falando que você tem que liberar dinheiro. Talvez você vai precisar fazer isso. Mas você vai liberar um conselho. Mas você vai dar um abraço. Mas você vai deixar uma esperança em quem não tem esperança. Mas você vai poder olhar nos olhos de uma pessoa e removê-la de uma escravidão. Escravidão. Aquilo que está amarrando, aquilo que está tirando essa pessoa de viver o melhor nessa terra. Você olha na Bíblia, um monte de gente passando necessidade. E seria hipocrisia da nossa parte dizer para as pessoas assim, o que você precisa é de ganhar dinheiro. A pessoa tem dinheiro, está doente. Aí você fala assim, você precisa de ganhar mais dinheiro, porque aí você vai para os Estados Unidos, procura os melhores. Faz a cirurgia nos Estados Unidos. Você não precisa de uma oração, você precisa de ganhar dinheiro. Cara, deixa eu dizer uma coisa. O dinheiro é seu servo e não deve ser o seu senhor. Porque a gente está trocando valores. Sabe o que Satanás está fazendo com a gente? Satanás está fazendo para mim e para você o seguinte: você é pelo aquilo que você tem. Ele está roubando de você uma verdade. Você é filho de Deus e você tem tudo, porque o Pai é o teu Pai. Porque Jesus morreu a tua morte e deu a você a vida dele. Essa verdade Satanás não quer que você saiba. Então Satanás quer roubar de você a bênção do filho. E Satanás quer colocar em você a mentalidade do empregado. E aí você está andando nessa burrice. Eu mereço ou não mereço? Você não merece, mas Deus te ama e te deu. Simples assim. Não, mas não é, nunca foi pelo que você fez, foi pelo que ele fez. Aí a gente anda nessa bobeira. Se eu sou, não sou merecedor. Ah, eu estou passando por essa situação na vida. Tem crente que ainda está falando assim, estou passando por essa situação na vida, porque na reencarnação passada, eu devo ter jogado pedra. É, Deus está me castigando. Ah, ei, olha pra cá. Se é bobinho assim, você está treinando. Meu, eu te amo. Agora, o que você vai fazer com esse amor é o que você vai ter de consequência. Quanto mais você corresponder amor com amor, você é abençoado, o fluxo vem sobre você. E quanto mais você entende que você é amado, mas você se torna um filho amado, mas rebelde, quem vai se danar é você. Você vai ter a consequência dos seus atos, impensados e rebeldes. Mas Deus continua amando você e nunca deixou de te amar. Ah, pastor, mas o que isso tem a ver com mamon? Tudo. Porque mamon não é o dinheiro, mamon é o espírito. E mamon escraviza pessoas. E mamon retira das pessoas a bênção que Deus quer liberar sobre elas. O dinheiro, meu e seu, ele é uma plataforma. O dinheiro não é bom e também não é ruim. O dinheiro é neutro e o dinheiro é uma plataforma. O dinheiro faz o que você quiser que ele faça. Então, o dinheiro na sua mão, ele é bom ou ele é ruim? Depende do que você está fazendo com ele. Você pegou um dinheiro na sua mão, você pagou uma propina, o dinheiro é bom ou é ruim? O dinheiro foi usado para algo ruim. Porque o meu dinheiro é uma plataforma que serve para os propósitos do coração de Deus. E aí, uma das coisas que Satanás quis fazer comigo, tirar de mim a consciência de que Deus é dono de tudo. Fala comigo assim, Deus é dono de tudo. Algumas pessoas pensam assim, pastor, o que eu tenho hoje fruto do meu trabalho, eu que trabalhei e conquistei. Mentira. Nenhum dinheiro que você tem é seu. Se o dinheiro é seu, então me mostra alguém que morreu e levou o dinheiro para onde ele foi. Ele fez, ninguém leva nada. Você não leva nada, nem a casa que você tem é sua. Tem gente que conquista um monte de coisa, o filho queima. Isso é acumular riqueza onde a traça, a ferrugem corrói. É viver sem perspectiva eterna. É viver sem mentalidade do reino. Porque na mentalidade do reino você é um abençoador. E tudo que você tem é para abençoar alguém. E você não se serve das pessoas para abençoar você. Você abençoa as pessoas. E aí, quando eu entendi isso, eu comecei a entender que eu consagro o meu dinheiro quando eu me torno dizimista. Eu comecei a entender que o 100% que eu ganho é de Deus. Mas eu comecei a entender que Deus só pediu para Ele 10%. Ele foi generoso comigo e falou assim: eu deixo você administrar 90%. Mas 10% que você tem, que eu te dou, volta para mim. É a mesma figura do Jardim do Éden. No Jardim do Éden, Deus falou o seguinte: de todas as árvores você pode comer, quanto você quiser. Você pega uma manga, come. Você pega um abacaxi, você come. Você pega, come o que você quiser. Depois é tudo reposto. Significa que Deus é o teu provedor. Deixa eu dizer uma coisa. A mentalidade de miserável é o seguinte: eu não posso liberar, porque senão eu vou ficar sem. A mentalidade do reino é: quanto mais eu libero, mais Ele vai prover na minha vida. Aí você fica segurando as coisas, porque você tem medo de passar fome. Você tem medo de passar por situações. E Satanás, ele bota um negócio, a pulguinha está de sua cabeça, fala assim: você precisa ter dinheiro, porque com dinheiro você vai ser protegido, com que dinheiro você vai ter seguro, porque com dinheiro você vai fazer isso, com que dinheiro você vai fazer aquilo. Não libera o dinheiro. Aí tem gente que fala assim: rapaz, eu coloco 10 reais no bolso e volto para casa, estou com 12. Rapaz, deixa eu dizer uma coisa, eu também conheço essa matemática. Eu estou com 10 reais no bolso, liberei 10, voltei com 20. Porque não é o dinheiro que te sustenta, é o Pai que te sustenta. Não é o dinheiro que te dá segurança, é o Pai que te dá segurança. Não é o dinheiro que vai prover na sua vida, é Deus que vai prover na sua vida. Essa é uma consciência. Essa é a consciência do reino. Então, se eu tenho uma consciência que meu Pai é provedor e que Ele me dá segurança, então a minha consciência significa: eu não tenho dificuldade de lidar com dinheiro. Eu não tenho dificuldade de ouvir sobre dinheiro. Eu não tenho dificuldade de devolver para Deus o que é dele, porque afinal de contas, ele me pediu 10%. Porque afinal de contas, se eu trabalho é porque eu respiro, se eu tenho ideias mirabolantes é porque eu tenho um cérebro, se eu posso ir para algum lugar é porque eu tenho perna, e tudo isso foi Deus que te deu, de graça, não te cobrou nada. Então, mais ou menos, o dinheiro é para você fazer negócios do reino, o dinheiro é para você investir no reino, o dinheiro é para você investir na vida de pessoas. Agora vem cá comigo. Aí você pega, eu disse a você que era servo de mamon, financiava droga, bebida, prostituição, tudo, financiava. Toma aí, pega aí, ele me dava aquilo tudo que eu queria. Agora, veja só, o meu dinheiro agora, o meu dinheiro não vai para financiar nenhuma bebida, o meu dinheiro não está indo para financiar nenhuma droga, o meu dinheiro não vai para financiar nenhuma prostituição. Ah, pastor, que legal, você é crente mesmo, hein? Que maravilha, hein? Uhul, vamos dar uma rodadinha de mistério, mistério. Ah, para onde vai o dinheiro? Não, o meu dinheiro agora é para eu comprar o último carro do ano. Não, o meu dinheiro agora é para aumentar a minha casa. Não, o meu dinheiro agora é para andar com roupa de marca. Não, o meu dinheiro agora é para fazer meu Botox. Eu estou pensando em fazer Botox, minha esposa. Botox é um negócio que tira esse negócio da gente aqui. Não, o meu dinheiro é para fazer isso. Ei, ei, ei! Você parou de financiar o inferno e se tornou financiador do seu ego. Você se tornou financiador de você mesmo. Você é interesseiro em você mesmo. Até aqui, não tem nenhuma novidade. Você só mudou do Senhor. Não é mais mamon. Você assumiu o controle das coisas. Não, meu dinheiro está sendo para financiar vítimas de abuso. O meu dinheiro está servindo para financiar a expansão da igreja. Eu tenho ouvido falar e tenho conhecido algumas pessoas que estão colocando milhões e milhões de dólares para a expansão da igreja. O bispo Mano falou com a gente que ele foi numa igreja nos Estados Unidos, igreja grande, 10 mil pessoas. Eles levantaram uma causa missionária para abençoar. Eu não me lembro o que era para abençoar, mas para abençoar. Num culto, eles levantaram de oferta R$1 milhão. R$1 milhão. Eu estou crendo que Deus está levantando financiadores do reino. Porque eles entenderam que o dinheiro é para financiar as coisas do reino. O Wesley, pastor metodista, ele ensinava os seus discípulos a fazer o seguinte: quanto que você precisa para viver dignamente? Aí você fazia suas contas. Preciso de X. É o que você precisa então. O que passa disso, eu financio vidas. Quando Wesley morreu, ele morreu com alguns centavos no seu bolso. Ele não deixou nada de bem material, mas deixou um legado espiritual. Eu não estou dizendo para que você não pode deixar um legado material, nem estou dizendo para você ser miserável, nem estou dizendo você para pegar tudo que você tem e vender e colocar aqui aos pés dos apóstolos, entregar à igreja. Eu não estou dizendo para você fazer essas coisas. Eu não estou te direcionando a fazer essas coisas. Eu estou apenas te dizendo que o dinheiro é uma plataforma que atua sobre um senhorio. Esse senhoria ou é de Deus, ou esse senhoria é de mamon. E aí, nós podemos nos tornar grandes financiadores de salvação na terra. Nós podemos nos tornar grandes financiadores de projetos que salvam vidas na terra. E para isso, nós precisamos de ter um coração voluntário, dado, despojado, para entender que tudo que eu tenho veio de Deus, e tudo que eu semeio em Deus volta em recompensa de honra. Mas eu não faço pelo interesse de ter mais. Eu faço pelo amor e por uma consciência que tudo é dele. Eu faço por uma consciência, não faço pelo interesse. Agora vem cá, vamos ser sinceros. Esse assunto não é pertinente falar no ambiente da igreja, porque dentro do ambiente da igreja nós temos uma dificuldade de saber lidar com isso. Por que que nós temos uma dificuldade? Porque certamente nós ficamos aprisionados numa mentalidade que não quer nem ouvir falar sobre isso. E cada vez que eu fico refém de uma mentalidade dessa, eu estou deixando de viver o que Deus planejou para que eu pudesse viver nessa terra. Eu estou deixando de viver um tempo de ser servil e abençoar vidas aonde quer que eu esteja. Não é valores. Não é valores. Deixa eu te explicar algo. Como você lida com o seu dinheiro? Disse, vale ou não vale uma vida? Como você maneja o teu dinheiro, o teu money? Como você reage ao ouvir sobre o dinheiro? Pode ser, talvez seja, um sintoma para entender que o nosso coração se inclina mais para mamon do que para o Senhor. Uma pergunta: se Deus te pedir tudo agora, se Deus te pedir o carro que você comprou, o carro que você ganhou, se Deus te pedir tudo agora, se Deus falar com você, eu quero a sua casa, como você lida com isso agora? Para você é simples entregar? Você entrega tranquilo tudo? Você não teria dificuldade em entregar? Ou a primeira coisa que você ia falar assim, é só, pode ser o capeta? Deus nunca me pediu uma coisa dessa. Ou você ia brigar, fazer beijo e sair da igreja. tempos em tempos, nós precisamos checar o nosso coração. Para terminar, vamos ficar de pé, quero orar com você. Eu quero que você entenda algo. O dízimo não é uma expressão da sua generosidade. Você não é bom porque você dá o dízimo, você é fiel se você entrega o dízimo. O dízimo é aquilo que é de Deus. Theo Hayashi, ele usa uma expressão interessante que dá para a gente entender isso. Theo, ele fala o seguinte: ele foi na casa de um membro da igreja, ia ter churrasco. Enquanto o pessoal estava fazendo o churrasco, ele estava sentado no sofá da casa, vendo um jogo. De repente ele olha a prateleira e ele acha o livro dele. O livro que ele havia emprestado àquele amigo há 3 anos atrás. E aí ele chega lá para o amigo dele e fala assim: cara, esse livro é meu, eu te emprestei ele. E aí o cara fala: é verdade, esse livro é teu. Agora, aí ele fala assim: imagina que esse amigo chegasse para mim e quisesse me dar um presente. Ele pegaria do meu livro e ele falaria assim: Theo, eu quero ser generoso com você, eu quero te dar esse livro. Aí ele pega o livro e fala assim: opa, esse livro é meu, como você pode ser generoso me dando algo que é meu? Dízimo não é expressão de generosidade. Dízimo não é uma expressão sua que você está falando assim: ah, hoje eu vou amar Deus, então eu vou entregar o dízimo ao Senhor. Não, dízimo é sua expressão de fidelidade. Oferta é a expressão da generosidade. Porque Deus não põe preço em oferta. Oferta você entrega. Conforme nós vamos trazer na virada, oferta e gratidão. Ah, pastor, que petição de dinheiro, filhão. Pensa do jeito que você quiser pensar. Mas é uma semente de reconhecer tudo que Deus fez na sua vida. Qual que é o valor? Pode ser 1 real, pode ser 1 milhão de reais. Não é um valor. É o quanto você é grato. E se nós não aprendermos a mortificar essas coisas da nossa vida, nós vamos deixar de ser um fluxo das bênçãos de Deus, porque Deus quer te usar muito mais além. Mas se eu retenho as coisas simples, como o Senhor pode me acrescentar as coisas espirituais? O texto que nós lemos em Lucas. Você precisa ser aprovado nas coisas simples, para que Ele possa te colocar nas coisas espirituais. Coisa simples vem desde pagar o que compramos. Porque se eu não tenho capacidade moral, fibra moral, de honrar com o que eu compro, como que Deus pode colocar em coisas maiores? O texto de Lucas fala de coisas superiores, riquezas superiores. Quais são essas riquezas? Veja, as riquezas são pessoas. Deus não põe preço e valor em coisas, mas em pessoas. Então veja, a maneira como eu lido com o meu dinheiro atrai para mim filhos espirituais, atrai para mim cuidado, geração, atrai para mim uma mentalidade, uma cultura de bênção que vai ganhar uma cidade. Aí você fala assim: mas eu nunca pensei nisso. Sim, porque o dinheiro é espiritual, porque o dinheiro diz exatamente onde está o meu seu coração. Agora veja, como eu posso enriquecer pessoas se eu sou alguém que trava um fluxo? Acontece um tempo que você anda com aquela pessoa, até que seu coração se torna cada vez mais claro para aquela pessoa. E aquela pessoa olha para você e fala assim: opa, pera lá, essa pessoa é mesquinha. E quando ela olha para você que é uma pessoa mesquinha, bloqueou o seu processo de discipulado. Você perdeu um coração. Você perdeu uma vida, porque você não tem um testemunho de impactá-la. Você só tem um discurso bonito, mas não tem um testemunho que transforma a vida. A pergunta para você é: você entendeu a ministração de hoje? A pergunta para você é: se você entendeu, você quer viver essa verdade? De repente você não quer, e a gente vai te respeitar, o Senhor te respeita. Mas você quer dar um up na sua vida? Você quer se colocar debaixo do fluxo? Então, irmão, é o uma oração sua. Aonde você está? Sincera, um coração aberto, peito aberto, para dizer para Ele assim: Senhor, até hoje eu negligenciei. Até hoje eu fui rebelde contra a Tua palavra. Mas hoje eu decido andar de acordo com a Tua palavra. E hoje eu assumo um compromisso com o Senhor de me tornar fiel, generoso e abençoador. E você pode pedir a Jesus, fala assim: Jesus, me faça esse homem ou essa mulher generoso, generosa. Me ensina, fala comigo. Me ensina a lidar com o meu dinheiro. Talvez essa é uma oração que alguns de nós precisamos fazer.